Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes e hoje é sexta-feira, hein? Dia 9 de junho de 2017 e vamos aos destaques do programa de hoje, chegando o Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo!
Boa tarde, Rui Fernando. Seleção brasileira pressiona, mas a Argentina vence amistoso e impõe primeira derrota da era Tite. Brasil agora se prepara para jogo contra a Austrália na próxima terça-feira.
É, agora quem chega com o destaque é o Rafa Monteiro. Alô, Rafael, boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Técnico Zé Ricardo ganha voto de confiança da diretoria do Flamengo. Everton Ribeiro faz o seu primeiro treinamento com a camisa do Flamengo.
O destaque agora é do Maurício Costa. Qual é o destaque, Maurição? Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Botafogo confirma retorno de Montijo para o jogo contra o Coritiba neste domingo e também para espantar uma possível má fase no Brasileirão.
Já já os detalhes para você. Agora é Wagner Gomes. Manda aí, Wagner. Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Federação Internacional de Natação não reconhece as eleições da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e Brasil pode ser descredenciado. Seleção Feminina de Vôlei encara a Tailândia e não pode perder.
E já já os detalhes para você aqui no Bate-Bola, a informação, a opinião, a polêmica, tudo para você ligado e, lógico, a sua participação é importante. Manda o seu alô aqui pra gente, ó, nos telefones 21-2176918, 21-76919, no ar o Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. E hoje pela manhã, no horário brasileiro, no fuso horário do Brasil, a seleção do Tite acabou derrotada por 1-0 para a Argentina. O técnico Tite perdeu a invencibilidade no comando da seleção. Quem chega com as informações é o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Fala aí, o que, que houve com a seleção do Tite, Rodrigão? Salve!
Salve, Rui Fernando, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Tudo tem a primeira vez, não é verdade,
é
Rui?
É verdade.
E hoje foi a primeira derrota.
Tem gente que não consegue na primeira vez.
Hoje foi a primeira derrota do Tite, depois de 10 jogos à frente da seleção, conheceu a sua primeira derrota, foi no amistoso, mas para o Tite, contra a Argentina, não tem amistoso.
Eu poderia me esconder e me curvar nesse aspecto, mas Brasil e Argentina não tem. Eu vou falar por mim, eu estou me habituando a ser técnico da seleção. A adrenalina fica a milhão na preparação total. Não tem. É procurar todos os detalhes, é procurar da forma do adversário jogar, como ele planeja. E essa sobrancelha franzida, ele permanece. É inevitável. Talvez se fosse um adversário com poder técnico inferior, talvez, mas a minha exigência será a mesma, nós poderíamos colocar definitivamente. Contra a Argentina, não. Perdeu, mas foi um nível de competição extremamente alto das duas equipes.
Tá aí o Tite, lembrando que foi um jogo altamente disputado, a Argentina acabou ganhando por 1-0, gol do mercado no finalzinho do primeiro tempo, e o Tite também reclamou da falta de precisão dos seus atacantes. Lembrando que teve um lance que o Gabriel Jesus driblou o goleiro, acertou a trave, no rebote o William veio, chutou com toda a força novamente na trave, e para o Tite faltou precisão nos atacantes.
É, eu digo que desempenho é importante associado a resultado, né? Nunca vou fugir desse aspecto porque ele é fundamental. A gente tem que associar esses dois fatores. Em jogos desse nível, por vezes tu domina, em alguns momentos tu é dominado, e nesses momentos que tu é dominado, tu não tem que deixar o adversário criar oportunidades maiores de gol. Poucas foram as oportunidades da Argentina. Em maior número foram as nossas, porque nós traduzimos a nossa superioridade. Ela foi no segundo tempo, bastante, em alguns momentos do primeiro, com oportunidades reais de gol. E uma das situações que eu falei que nós devemos, e vamos trabalhar em função disso, é tu ter uma precisão nas finalizações maior.
Tá aí o técnico Tite, lembrando que o Brasil volta a jogar na terça-feira contra a Austrália, e o Tite esperando ver quem tá bem. O próprio Gabriel Jesus se machucou no jogo, vamos torcer para que tudo esteja bem com ele, Rui Fernando.
Pois é, então a partir de 1 da tarde você fala o que da seleção?
Tem o Tite fala sobre o que vai mudar para o jogo contra a Austrália.
Pois é, informação de agora aqui, ó, tô lendo na internet aqui no G1, que o Gabriel Jesus foi levado para o hospital após o jogo, depois de receber uma pancada no rosto. A fratura foi descartada, o atacante passa bem após os exames de rotina e está sob observação em um hotel, né, no hotel que a seleção está concentrada na Austrália. Pro Tite, né, que acabou de falar aqui no Bate-Bola, o zagueiro Otamendi não foi desleal no lance com o seu parceiro de Manchester City. 12:37.
Opinião do Bate-Bola Nacional.
Com ele, o da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Fala, Márcio Guedes. Tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem? Boa tarde a todos os amigos aqui presentes. Hoje estamos com casa cheia, né?
Casa cheia.
Grandes figuras presentes aqui. Maurício, Cabeça.
É uma reunião bacana.
Jorge Ramos, Boina, Rafael, nosso Wagner.
Boina e o Rodrigo Ricardo também.
Com o Apocalipse, alguma notícia?
Já, né?
Tá bom, então prepare aí seus corações, né? Mas alguém me perguntou aqui, ao chegar, se interferências estranhas aconteceram para que o Brasil perdesse pela primeira vez. Se houve alguma presença estranhas? De algum fantasma, de alguma alma do outro mundo lá no estádio em Melbourne. Não sei,
interferências
eu desconheço
estranhas?
Esse tipo de coisa, acho que o Tite não gosta. Não é o Zagallo, não é supersticioso.
Não.
Né? Mas o Boa trabalhou no jogo, não?
Sim, trabalhei.
Não, você o Rodrigo Ricardo trabalhou, mas o Boina...
O alter ego,
Ah, o alter ego.
Mas, olha, foi um jogo para amistoso, foi um jogo muito bom, muito bem disputado, com lances emocionantes dos dois lados. Acho que a Argentina, com o Sampaoli, é outro time mais motivado, né? Ele tentou um esquema diferente, quase que funcionou bem. Não funcionou tão bem assim, porque o Dybala foi mal, o Messi estava meio apagadão, mas a jogada com o Di Maria... No primeiro tempo foi excelente. Eu vi uma Argentina muito mais bem armada defensivamente. Eu acho que vai se recuperar nas eliminatórias e não vai precisar de repescagem nem nada. E o Brasil com 3 titulares, eu acho, né?
Três.
Quatro. Quais são? Você lembra?
Não, Felipe, ó, titulares. Felipe Coutinho. Renato Augusto.
Isso.
E Paulinho.
Gabriel Jesus. E Jesus.
É verdade. É igual, embora não viesse jogando, mas tudo bem. 4. Então, pro Brasil... Tudo bem, fez uma boa partida, o time voltou a ser solidário, voltou a jogar com velocidade. Agora faltou mais força de conclusão. Talvez um excesso de preciosismo do Jesus e alguns lances. E a colocação do Felipe Coutinho no começo do jogo não estava legal. Nem dele, nem do Willian.
Uhum.
Diferente daquele em que ele joga em seus clubes. Isso prejudicou um pouquinho. É, exatamente, o Wagner lembra bem, o Jesus sem ritmo. Então, as deficiências do Brasil foram explicáveis. O empate talvez... tivesse sido o resultado mais justo pelo segundo tempo de reação do Brasil, então ficou tudo bem. Foi bem para a estreia do Sampaoli, foi bem para o time, não atrapalhou nada. Resumo
é
esse.
É isso aí. E aí quem chega agora é ele, o que não deixa dúvida.
Jorge,
boa tarde, Jorgeão. Seleção catacata até que, né, não foi tão ruim não, né?
Boa tarde, Rui.
Perdeu,
boa tarde.
Mas... né?
Márcio, a todo mundo, né, que está aqui presente, muita gente hoje aqui. Na verdade, eu concordo plenamente com o Márcio, só que um aspecto interessante é o seguinte: a seleção argentina, ela estava de uma certa forma mais motivada, porque o treinador novo, né, o Jorge Sampaoli. E a seleção brasileira, o Tite estava fazendo alguns presentes, tinha motivação, porque esses jogadores que foram dada essa chance, esses jogadores, inclusive com chance, com jogadores que ficaram muito marcados na Copa do Mundo, caso do Davi Luiz e do Thiago Silva, né, tem esse aspecto também. Mas é um jogo onde a seleção podia perder, né? Porque está muito bem nas eliminatórias, o Brasil já está classificado para o Mundial. Então não teve assim grandes estragos. É claro que tem essa questão, né, de Brasil e Argentina, né, que é um jogo onde há muita competitividade, né? O torcedor preza muito esse jogo, ele, né, quer ver o Brasil sempre estar vencendo. Isso é um aspecto que essa partida tem, né? É uma característica desse jogo. Se fosse Brasil e um país europeu, Inglaterra, tal, não teria tanto esse peso como tem Brasil e Argentina. Então, mas não tem entre mortos e feridos, salvaram-se todos, como diz aquele velho ditado. O jogo contra a Austrália vai ser um jogo também interessante, porque é um outro estilo de jogo, e o Tite vai poder também fazer essas alterações que ele quer fazer, observações, e vida que segue, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Podia ser mais tarde um pouco o jogo, né? Mas
agora, tá bom. Aí, em relação à Argentina, deu para perceber que os jogadores estão com outra postura em relação à seleção, muito mais empenho, muito mais organização, não achou, não, Ramos? E agora, concordo. O Messi, inclusive, saiu da China, fez questão de jogar.
Eu acho que é a questão do técnico. É. Né? É por isso que eu tenho a motivação
que você falou, já.
E isso vai se refletir nas eliminatórias, eu acho.
Ah, vai melhorar, não tenha dúvida que a Argentina melhora. Você ligado aqui no Bate-Bola, 12:42.
Momento Estádio.
Com o professor
Wagner Gomes.
O Wagner, a seleção masculina de vôlei jogou ainda pouco pela Liga Mundial. Ganhou ou perdeu do Canadá?
Olha, Rui, começou perdendo o primeiro set por 25-23, apertado, mas o Brasil estava um pouquinho desarrumado. O Renan conseguiu ajustar a equipe e os três sets seguintes o Brasil conseguiu vencer por 25-20, 25-22, 25-23. Joguinho apertado ainda. Está acontecendo um ajuste entre a forma de dirigir de Renan e a própria equipe brasileira. Isso é normal, mas o importante foi essa vitória e o Brasil
foi a terceira ou quarta do Renan?
Acho que foi a terceira.
Terceira, né? Perdeu só uma, né?
É, perdeu uma.
É, quatro jogos, e três vitórias.
Então, vida que segue, o Brasil tá bem.
É isso aí. A FINA não reconhece as eleições da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e Brasil pode ser descredenciado. Que coisa, hein?
Você tem uma ideia? A FINA enviou uma carta à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos dizendo que não vai reconhecer a eleição presidencial da entidade que está sendo realizada hoje. Segundo informações, a entidade foi taxativa sobre a intervenção da justiça comum do país nesse pleito. Ressaltou também que o Brasil poderá até mesmo ser suspenso ou expulso do quadro de membros. Olha o que diz a FINA. Abre aspas. A FINA não reconhecerá as eleições da CBDA, uma vez que elas não são realizadas de acordo com a Constituição da CBDA e as regras da FINA. Então são três candidatos na disputa pela presidência, que é o ex-atleta Ciro Delgado, medalhista olímpico em 1980, o árbitro e presidente da Federação Aquática do Mato Grosso, Jefferson Borges, e o presidente da Federação Paulista, por 22 anos, o Miguel Gagnoni. Então, mas se acontecer, não vai ter validade e a FINA não reconhecendo. O problema é se fizer igual o basquete, ficar fora das competições internacionais.
Meu Deus, nem fala.
Vai ser um prejuízo grande para os atletas.
Verdade. Martini e Caena lideram a Copa do Mundo de vela.
É, a vela brasileira está no alto e com bons ventos, né? É, exatamente. Terceiro dia de regatas da final do Mundial, que está sendo realizado em Santander, na Espanha. O Brasil se destacou em duas classes e lidera a classificação no 49R e RSX. As campeãs olímpicas, a Martine Grael e a Caena Kunz, na 49R, ficaram em segundo nas três regatas realizadas e lideram a classificação. Já na RSX, Patrícia Freitas ficou com um segundo, um terceiro e um sexto lugar, se mantendo também na ponta. É bom lembrar que a decisão é amanhã, sábado, dia 10, que define a regata.
Certo, e você fala o quê a partir de uma da tarde?
Convocados para o Mundial Paralímpico de Atletismo. Alan Fontelli está fora. E Brasil duela com Tailândia nesta sexta-feira no voleibol feminino.
Legal, então. Tá aí o Wagner Gomes, que volta daqui a pouquinho aqui no Bate-Bola, 12:45. É, amanhã tem Fluminense às 16h, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, na Arena do Palmeiras. E você vai curtir toda a emoção no show de bola nacional. A narração será do The Voice. A opinião de quem não deixa dúvida. No campo de jogo, Juliano Justo. E no plantão, o que manda legal? É, Luiz Ferreira. e toda a seleção nacional do rádio. Bom, no Fluminense, o Fluminense está aí se preparando para esse jogo de amanhã e, consequentemente, né, o técnico Abel, como sempre, com problemas, né? Ele ainda não confirmou a escalação do time do Fluminense. Fato é que o Abel está realmente impressionado com a capacidade financeira do Flamengo. O Abel elogiou a diretoria rubro-negra, que contrata um craque todo dia.
Vocês têm que analisar. Eu sei te falar que toda semana eu abro a internet e falo assim, caramba, pegou o Conca. Agora veio, pegou o Everson Ribeiro. Daqui a pouco escuto falar no zagueiro, no Rodolfo. A gente tem que tirar chapéu, cara. O Flamengo está formando algo de muito forte. Algo sério. Aí um amigo me falou ainda que escutou a declaração do Caetano que ainda vai pegar um ou dois. Pelo amor de Deus, chega, cara. Pediu alguém emprestado para cá, cara. Se tiver alguém para a gente fazer umas trocas, aí dois, três por um, a gente faz. Que aí achei um pouquinho mais nosso plantel.
É isso aí, você ligado. E olha aqui, o Flamengo e o Fluminense, porque o mandante confirmou e a CBF assinou embaixo que Fla-Flu do dia 8, do dia 18, na oitava rodada do Campeonato Brasileiro, vai ser mesmo no Maracanã. Ainda o horário confirmado às 4 da tarde, quer dizer, mantidos o dia, né, domingo, e o horário das 4 da tarde. Tem Fla-Flu finalmente no Brasileiro, um clássico no Maracanã.
Oi, Fernando, quer dizer que o Flamengo não quer jogar na Ilha, não, né?
Não sei, não quer, não?
Sempre que o Bandeira fez aquele escarcel todo.
Ah, fez o escarcel.
Agora, aprendeu a lição, né?
No Fla-Flu, é.
Campo ruim, não sei o quê, prejuízo financeiro.
É.
Não é verdade?
É.
Agora, essa questão do Abel... Eu acho que o futebol brasileiro corre o perigo da espanholização. Ficamos com 3 ou 4 grandes e os outros todos girando em torno como coadjuvantes. Isso é muito ruim para o futebol brasileiro.
É verdade, vai ser horroroso.
Não é verdade? Eu acho que a capacidade de investimento determina o valor do elenco. Então, os outros clubes, ou por falta de administração boa, ou porque está havendo todo o movimento...
Não
de
tem dinheiro.
TV, patrocínio, só para um clube, desequilibra essa balança e o futebol
vai ficar mais pobre. Horrível, vai ficar...
Não, concordo plenamente com você. Eu acho
sem graça de ver.
Eu falei, inclusive, isso num outro programa aqui da emissora, essa questão, né, dessa espanholização com alguns clubes que têm mais poder, né, de arrecadar, caso de Corinthians, Flamengo, né, e alguns outros clubes, né, e isso acontecer. Infelizmente, o Brasil, entre todos os grandes países do futebol, é um que tem, quando começa o Campeonato Brasileiro, você tem 12 equipes, pelo menos, que são consideradas equipes que podem vencer. Isso está diminuindo a cada ano que passa.
Você vê que, né, até na Copa do Brasil, que antigamente, Márcio e Jorge, dava até condição de um time com menos grana, né, com um poder aquisitivo inferior aos grandes, considerados grandes, ganhava uma Copa do Brasil, agora não vai ganhar nunca mais. Primeiro porque já vem outros que já são potências da Libertadores, como nesse ano. Já são 7 da Libertadores e só o Cruzeiro que não é. Então, se o Cruzeiro ganhar, que não é da Libertadores, também é um timaço.
A TV é bem-vinda porque ajuda os clubes com suas verbas e tal. Agora, ela é muito impositiva porque ela detém mais ou menos 80%.
O percentual é muito alto.
Então, acontece o seguinte, Fluminense e Palmeiras jogam na noite. Na outra, Flamengo e Avaí. A TV transmite Flamengo e Avaí. Está acontecendo isso direto. Quer dizer, está havendo uma preferência, uma coisa dirigida para o Rio de Janeiro, por exemplo, ficar o Flamengo muito acima dos outros. Não é legal. E em São Paulo, o Corinthians muito acima.
Mas isso acontece porque os outros não são unidos. Porque se os outros chegarem, claro, olha só, então dá tudo para o Flamengo e para o Corinthians que a gente vai fazer um outro negócio aqui.
É verdade, eu acho.
E aí o Flamengo joga com o Corinthians e com o Júnior.
A verba do Flamengo,
pessoal deles lá
da televisão, é mais ou menos 3 vezes mais que a do Fluminense, por exemplo. Pode ir a coisa dessa? Pô, não pode, né?
Brincadeira. Você ligado, meio-dia e 50. O adversário do Fluminense é o Palmeiras, o Verdão. Quem chega é Juliano Justo.
Juliano Justo.
O Palmeiras chega nesse confronto com o Fluminense bastante pressionado. A partida vai ser a chance da equipe voltar a vencer e marcar gols pelo Campeonato Brasileiro. Algo que não acontece desde a estreia no torneio nacional. Para esse jogo, o técnico Cuca terá o retorno de opções importantes. A principal delas é o meia venezuelano Guerra. Ele já está clinicamente recuperado do problema na panturrilha que o tirou dos amistosos da seleção de seu país. O zagueiro Edu Dracena, poupado na derrota de quarta-feira, e Jean, que teve um problema físico, também já estão liberados. Quem tem poucas chances de retornar a campo nessa partida é o atacante Dudu. O jogador segue tratando a lesão na coxa esquerda e ainda não voltou aos treinos com bola. O zagueiro Mina e o atacante Borja seguem servindo a seleção colombiana e, lógico, desfalcam mais uma vez o Verdão. Como a gente vê aí, o Cuca tem um quebra-cabeças pela frente aí para montar essa equipe do Palmeiras. Mas eu vou tentar aqui uma projeção de equipe. O Palmeiras deve ir a campo com Fernando Praz, Mike ou Jean na lateral direita, Antônio Carlos, Dracena e Michel Bastos. No meio-campo, Thiago Santos, Tietê, Jean ou Roger Guedes e Guerra. E no ataque, Keno e William. Depois de 5 rodadas, a equipe soma apenas 4 pontos. Está na 16ª posição, fora da zona de rebaixamento, apenas pelo saldo de gols. Esse é o pior início de campeonato do Palmeiras desde 2012. Ano que culminou com o segundo rebaixamento da equipe. De São Paulo, Juliano Justo.
Tá bom, valeu. Juliano Justo e o Verdão, o Palmeiras aqui no Bate-Bola, meio-dia e 52. Agora é o Vascão, hein? É, o Vasco e o Sport vão jogar. Vai ser amanhã às 19h em São Januário. A Nacional vai transmitir com ele que inflama, galera. A opinião de quem sabe o que diz. O repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
E no plantão da informação, o que manda legal.
Luiz Ferreira.
Ô, Rodrigo Ricardo, fala aí do Vascão. Como é que vem o Vasco aí depois da goleada
lá? Chinelada, que você quer dizer, né, Rui?
É, do atropelamento.
É, o Vasco vai tentar se recuperar dessa derrota de 5-2 pro Corinthians na última quarta-feira. O Matheus Vital tá dizendo que essa derrota ainda dói lá em São Januário.
Doeu bastante perder do jeito que perdemos dentro de casa, no placar que foi, que não diz o que foi o jogo, mas foi um placar alongado, né, para um jogo dentro de casa. Mas que bom que é no começo do campeonato. E o Campeonato Brasileiro te dá oportunidade muito rápida de tu mudar a situação. E sábado já temos outro jogo que nós podemos reverter esse quadro. E eu tenho certeza que vamos reverter.
Tá aí o Matheus Vital dizendo que o Vasco vai reverter essa situação. O provável time do Vasco para o jogo de sábado é Martim Silva, Gilberto, dupla de zaga, Paulão e Breno, Henrique na esquerda, Jean, Douglas, Matheus Vital, e o ataque deve ter Manga, Pikachu e Luiz Fabiano, já que o Kelvin teve uma séria lesão no joelho, no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Não, provavelmente não joga mais esta temporada, Rui Fernando.
Legal, tá aí então a participação do Rodrigo Ricardo. Você vai falar o que do Vascão depois?
Falando do sistema defensivo do Vasco, levou 14 gols em 5 jogos, Rui Fernando.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola. Ô, Márcio Guedes, e o Vasco amanhã encarando, depois da goleada pro Corinthians, o Sport em São Januário. Quer dizer, o time do Vanderlei vem aí.
O Vasco só joga em São Januário? Por quê, hein?
É, a tem tabela, estádio,
né? Não, por quê? Você quer... Fala com o flamenguista aí. Botafogo tem Engenhão.
Verdade, o Flamengo é da Ilha.
Até as contas, né?
É da Ilha, o Flamengo.
E o Fluminense?
O Fluminense tem o Maracanã, que é do Fluminense. É o único que tem contrato.
Não, com do América, pô.
Fluminense é o único que tem contrato com o Maracanã.
Mas vamos começar a falar sério aqui.
Mas eu não tô brincando, não, é verdade. Tá lá escrito.
O Vasco amanhã joga.
Assim como o Engenhão do Botafogo também, é um contrato lá. Assinado.
O estádio do América também, ó. É do município
tem
Fluminense.
Tem dois, tem o do América. Ainda tem o lendário Estádio das Laranjeiras.
Essa conversa não vai chegar a lugar nenhum.
Mas fala sério, então.
O Vasco levou 5 gols porque simplesmente não quis jogar com o Corinthians peito aberto. Depois do 2-2, foi pra frente. A defesa do Vasco é fraca, não se firmou ainda. O meio campo ali tem muito garoto. E caiu. Mas esse jogo com o Sport, né?
É Sport.
Foi em São Januário. Sport. É um jogo perigoso, porque o Sport é um time... Cascudo,
do Vanderlei,
que está sabendo da deficiência do Vasco. O Vasco tem que jogar com muita cautela, né?
É.
Não vou dizer atrair, jogar na defesa. Vai ter que ser um jogo com muito mais cuidado defensivo. E o Milton Mendes, que já trabalhou no Recife, está muito bem disso. Então, um jogo equilibrado, para mim, não é um jogo que possa se definir nada antes.
Tá certo. Ô, Luiz Ferreira, aproveita aí e manda as informações do Sport. Não gosta que eu chame de Sport, não, Luiz Ferreira?
Não, não,
Por mim, não sei se os torcedores vão se ofender, Rui Fernando, mas por mim tudo faz.
Chama o Sport de Sport.
Deixa eu chamar de Sport Recife, Leão Pernambucano. Boa tarde, Rui Fernando. Faz,
chama de campeão brasileiro de 87.
Ou isso, o pessoal gosta também. O tribunal bateu o martelo, é o campeão. Fala do Sport, Rui Fernando, porque o técnico Vanderlei Luxemburgo está preocupado com o Vasco. Justo porque o Vasco vem de uma derrota dentro de casa para o Corinthians e quer se recuperar. E esse ímpeto do time do Vasco é a grande preocupação do técnico do Sport. Vamos ouvi-lo.
Nós temos que saber que o Vasco perdeu, que é um clube grande. Jogar em São Januário sempre é um jogo muito difícil, mas nós vamos lá para conquistar um resultado positivo. O que nós queremos, né, na competição, o que você objetiva aqui, qual é o teu pensamento. Então, é um jogo, sabemos que o Vasco pode estar mordido demais e, de repente, podemos tirar proveito ou não. Vai depender muito do nosso comportamento.
Tá aí o técnico Vanderlei Luxemburgo. A única mudança do time deve ser a saída do Everton Felipe e a entrada do Tomás, foi revelado pelo Flamengo. Luxemburgo não vai poder contar com o Rogério, o Ronaldo e o Lênis, que foram punidos por conta da expulsão na final da Copa do Nordeste. Vão cumprir amanhã contra o Vasco, Rui.
Pois é, e Jorge Ramos, tá preocupado aí com o ímpeto, né? Mordido, segundo o Vanderlei, vem o Vasco.
É, a diferença é que o Vasco levou essa goleada em casa e o Sport ganhou do Flamengo em casa, jogando melhor que o Flamengo. Então, há um ambiente melhor do esporte, que pode fazer um jogo difícil. Eu acho até que vai fazer, porque o esporte, o Vanderlei, agora começa a equipe ter esse dedo do Vanderlei, que ele entende futebol, não há dúvida nenhuma. Ele é um técnico que conhece, armou muito bem o esporte no jogo contra o Flamengo. E com esse momento, ele sabe desse momento delicado do Vasco, né? Porque o Vasco, inclusive, a gente esteve lá, eu estive nos últimos jogos do Vasco São Januário, existe uma dissidência dentro do Vasco, na própria arquibancada, briga entre torcedores da mesma equipe. Teve briga quando o Vasco ganhou do Fluminense por 3-2, teve briga agora que perdeu por 5-2, então há um momento político também que influencia muito dentro de campo o Vasco. E pior, o Vasco está em formação, é uma equipe em formação, isso tem um peso. O Vasco, por exemplo, nesse jogo contra o Corinthians, se iludiu quando fez o 2-2, achando que poderia encarar, se abriu e acabou tomando uma goleada, né, que histórica.
O nosso repórter trouxe informação de que a torcida do Sport vai levar uma faixa para São Januário escrito assim: 13º cai em dezembro.
13º, o que que é? Salário? Salário? Bom, entendi. É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola. Lembrando que nesse final de semana, toda a rodada do Campeonato Brasileiro Nacional estará presente nos jogos, informando, levando a emoção pra você. Série A do Campeonato Brasileiro é a 6ª rodada da competição. Já eu vou repassar aqui, vou passar os jogos do Campeonato Brasileiro, 6ª rodada. 12:59, um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Oi, Fernando. Tô aqui, ó, ligado em você no Bate Bola Nacional, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde para você que chega agora, para você que já estava pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.abc.com.br. Boa tarde também. Olha, hoje é sexta-feira, dia 9 de junho de 2017. O Bate Bola tem as opiniões do Jorge Ramos e do Márcio Guedes. Na mesa de efeitos está o Zé Roberto. As reportagens do Wagner Gomes, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Maurício Costa, Lincoln Chaves, o Juliano Justo, Luiz Ferreira e o Rui Fernando. A produção e roteiro do Luiz Ferreira e Rui Fernando, a gerência do Otávio Previde, o Magrão. Uma e um.
Botafogo,
é o fogão, hein? Botafogo vai pegar o Coritiba, que faz boa campanha até aqui no Campeonato Brasileiro. Botafogo e Coritiba no domingo, Engenhão, às 11 horas da manhã. Quem chega com as informações é quem mergulha a fundo na notícia.
Maurício Costa.
Fala aí, o que, que tem do fogão aí, Maurição? Beleza?
Fala, Ruizão deslumbrante. Beleza, fala, amigos, belezura do Bate-Bola Nacional. Time do Botafogo com vários desfalques, mais uma vez, né?
Muitos desfalques
para o jogo contra o Coritiba. É, meu amigo, tá complicado. Camilo e Guilherme, Jair Ventura confirmou que não jogam, se recuperam de lesão ainda. Vitor Luiz segue também de fora, depois da última lesão, até um pouco mais sério. E o Emerson Silva, zagueiro, tá disponível, mas deve ficar no banco de reservas. O Gatito volta hoje à noite, depois de jogar contra a seleção peruana. Aliás, a seleção peruana ganhou com um gol do Guerreiro. O que o Guerreiro não fez no Campeonato Brasileiro, fez na seleção peruana contra a seleção paraguaia e fez gol em cima do Gatito.
O que o Gatito não fazia no Botafogo, o Elton Leite fez.
Ah.
Levou um frango.
É. E olha que o Gatito, ele foi muito criticado no início da temporada, diziam que ele não era um goleiro muito confiável, né? O Botafogo deve jogar com Gatito, Arnaldo, Carli, Igor Rabelo e Gilson. Lindoso não treinou hoje, mas está garantido. Bruno, João Paulo, Montijo, Pimpão e Roger. O Montijo, Walter Montijo, me deu onda. Ele deve jogar, deve começar o jogo. Se não tiver condições, mas deve ter, o Matheus entra no lugar dele. Aliás, o Montijo deu uma entrevista nessa semana, depois de ter reestreado, vamos dizer assim, com a camisa do Botafogo no jogo contra o Santos, e falou sobre o desabafo dele nas redes sociais. O pessoal tava falando que ele tava roubando o Botafogo, aí invadiram o Instagram da mulher dele, e ele desabafou, né? Falou que se precisasse, ele devolvia o dinheiro. Vamos ouvir o argentino Walter Montijo falando sobre isso.
Eu sempre falo que eu aceito qualquer tipo de crítica, porque a gente é pessoa pública, né? Jogador de futebol. Mas quando é crítica esportiva ou de alguma outra índole, eu não tenho problema. Eu aceito e toda a minha vida foi assim. Às vezes eu não posso agradar a todo mundo. Às vezes nem eu me agrado, então para agradar a todo mundo é difícil. Fiquei chateado porque tinha várias pessoas que estavam mandando mensagens, tanto para mim, que vim aqui a roubar, e eu acho que a palavra roubar é muito forte, né? Eu nunca roubei de ninguém e nunca vou fazer isso. Eu cheguei aqui para sumar, como eu falei. Mas tudo bem, ele estava mexendo comigo, mas depois começamos a mexer com minha família, né? No Instagram da minha esposa, então eu falei, pô, vamos dar um corte aí, porque eu não mexo com ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu sou um cara que tento respeitar todo mundo, tanto dentro como fora do campo. Então, como eu te falei, a palavra roubar é uma palavra muito forte, que eu não aceito. Então, eu trabalhei para caramba nesses 2 meses que fiquei fora e com certeza que eu não queria ficar. Eu desabafei porque estava de cabeça quente, né? Eu não conseguindo ajudar o time, no que eu gosto de fazer, que jogar bola, o que eu amo. E foi um momento ruim que eu passei.
Tá, então, o Montijo mais uma vez explicando o desabafo dele. Ele mesmo disse que sim, eu não sou muito de rede social não, mas eu sou obrigado a ter para que não façam uma falsa minha. Ele falou isso. Uhum. Eu fiz uma oficial para que todos saibam que essa é oficial. Porque aí depois alguém faz uma, diz que é oficial não sendo eu, e aí acaba denegrindo a minha imagem. Aí ele só viu porque falaram para ele que estava começando a mexer com a esposa dele e tal, e ele não gostou. Sobre a partida contra o Coritiba, domingo, 11 horas da manhã, ele provavelmente vai começar jogando, e ele fala se... Depois ele jogou 20 minutos apenas contra o Santos, e ele fala se ele tem condições de jogar os 90 minutos contra o Coxa. Vamos ouvi-lo.
Sim, eu quero jogar, né? Eu quero jogar. Depois, estando dentro do campo, se o Jair... Ele acredita que eu posso jogar de titular. O tempo do jogo vai falar, né, se eu estou para jogar ou não. Eu quero jogar, sim. Mais que nada, além de ganhar ritmo do jogo, que isso aí eu acho que pega mais rápido. Porque eu fiquei trabalhando muito na parte física, na parte de força fora do campo. Eu acho que mais que nada era a confiança de falar, eu não tenho nada, estou zerado.
Tá, então, o Montijo, que falou que quer jogar os 90 minutos, falou que jogou os 20 contra o Santos e perdeu o medo. Falou que até que a esposa dele falou depois, quando ele chegou em casa, falou, no início você estava meio ressabiado, mas depois você pegou o ritmo e conseguiu jogar bem. Sobre o jogo ser 11 horas da manhã, vai ser a primeira vez que o Botafogo vai jogar às 11 horas da manhã nesse Campeonato Brasileiro.
Segunda.
A segunda vez?
Jogou contra o Flamengo.
Jogou contra o Flamengo às 11 horas da manhã também, volta redonda, é verdade. E vai ser a primeira vez que o Coritiba joga às 11 horas da manhã. Olhei todas as partidas desde o início e o Coritiba não jogou às 11 horas. E é engraçado, porque quando o Vasco jogou às 11 horas contra o Bahia, houve uma programação específica a semana inteira, eu me lembro que eu estava cobrindo o Vasco essa semana, aquela semana, para a partida de 11 horas. E me parece que o mesmo não está acontecendo com o Botafogo. Hoje o treino foi de manhã, já terminou inclusive, e o Montijo fala sobre isso, sobre esse jogo contra o Coritiba às 11 horas da manhã, nesse sol que está fazendo no Rio de Janeiro. Vamos ouvi-lo.
Eu não tenho conversado isso com os meninos, mas é um horário diferente, né? A gente não está acostumado nem jogar nem treinar nesse horário. Nesse horário aqui a gente começa a treinar 8:30 da manhã, 11 e pouco está acabando o treino. Então é um horário que a gente não está acostumado. Mas do mesmo jeito que a gente não está acostumado, o outro time também não. Então, se for ruim, vai ser ruim para os dois times. Eu nunca gostei na minha carreira de colocar excusa, né? De ficar procurando desculpa o horário é ruim. O horário é ruim para todo mundo. Eu sei que o outro dia, no jogo contra o Flamengo, eles me falaram que estava muito quente, que por momento o campo estava muito seco. E isso aí dificulta um pouco o andar do jogo. Mas a CBF coloca o horário que eles querem, a gente tem que jogar, né?
Tem que entender que nem sempre outono e inverno no Rio quer dizer que o clima tá ameno, né? Isso. O Botafogo se despede hoje de Joel, camaronês, vai pro Avaí, e o técnico Jair Ventura admitiu hoje também que ainda procura por outro camisa 9 e um atacante de ladinho de campo, Rui Fernando.
Ok, valeu então, Maurício Costa. O adversário do Botafogo é o Coritiba. Quem destaca o Coxa é você. Fala aí, Luiz Ferreira.
Que está numa boa fase, Rui Fernando. Terceiro colocado do Campeonato Brasileirão, 12 pontos ganhos. O Anderson, que veio do Internacional, vem baixo para o Coritiba. Se tornou mais um torcedor do Coritiba. Vem fazendo a galera vibrar nos jogos do Coxa Branca, principalmente no Couto Pereira. E quem também está muito bem é o volante Galdesani, que está sendo chamado de Galzidane pela torcida. Fez o gol da vitória sobre o Palmeiras na rodada passada do Campeonato Brasileiro. Só que o técnico Pachequinho está contendo a euforia do time, porque já se falou algumas vezes em edições passadas do Brasileirão da hashtag Coxa Líder. O Coritiba começava bem no Campeonato Brasileiro, depois começava a perder e acabava que a hashtag ficava sendo motivo de chacota. O técnico Pachequinho vai acertar o time ainda hoje nos treinamentos dessa sexta-feira e desse sábado para depois viajar para o Rio de Janeiro para essa partida contra o Glorioso, Rui.
Beleza. O Montijo te convenceu, Márcio?
Não convenceu em relação ao que ele falou sobre o absurdo de críticas nas redes sociais.
Isso.
Porque ele ficou 2 meses trabalhando, não tem culpa se ficou machucado. É. Agora, a cobrança entrou no futebol dele. Porque quando ele estava bem, não estava jogando bem.
Também não estava bem.
Fez um golzinho no amistoso sem expressão. Então a gente espera, a torcida do Botafogo espera que ele se recupere. E lembre aquele Montijo do Cruzeiro, que foi brilhante. Não do Santos, que não foi brilhante. Vamos esperar para ver. Agora, jogo difícil. Botafogo tem desfalques, 2 ou 3 aí. Ayrton, a gente pode considerar desfalque? Ele só vai jogar no que vem, eu acho.
Praticamente.
O Jefferson também não é mais desfalque. O Vitor Luiz, que é um desfalque. O Guilherme é reserva. O Botafogo está com quase a força máxima. Agora, eu queria destacar a campanha do Coritiba, excelente. Da Chapecoense, excelente, apesar da goleada. Agora, os dois melhores times do campeonato, sem dúvida, são o Corinthians e o Grêmio, que tem camisa, tem tradição, estão com um embalo muito bom e, para mim, vão chegar lá na frente para disputar o campeonato. Mas é um jogo interessante e perigosíssimo para o Botafogo, que não pode se lançar toda a frente, senão cai do cavalo.
Jorge? Eu concordo com a análise feita pelo Márcio. É essa análise que eu tenho também. Esse jogo de 11 horas, o Maurício retratou bem, geralmente está fazendo muito calor nesses dias, né? Porque a ideia é que não está tão quente assim. Mas no Rio de Janeiro, essa situação muitas vezes acontece de você estar no outono e está muito quente. Aconteceu no jogo contra o Flamengo e pode acontecer nesse jogo contra o Coritiba. Não é um bom horário, né? Aqui para o Rio de Janeiro, pelo menos, não é um bom horário. O time do Coritiba está se acertando, é um time perigoso. O Botafogo convive desde o final do ano passado com esses problemas relacionados a lesões dos seus jogadores. E o elenco é pequeno, ele está usando principalmente jogadores, né, que vêm da base.
É isso aí, Botafogo e Coritiba, 11 da manhã, domingo, a Nacional transmite na narração do The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. No campo de jogo, ele mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
Com toda a seleção nacional do rádio. Tem notícia de agora aí? Qual é, hein, Luiz Ferreira?
Olha, Rui Fernando, informação que vem das redes sociais. Richarlison teria pedido ao presidente Pedro Abad e ao técnico Abel Braga para não entrar em campo amanhã na partida contra o Palmeiras. A informação que vem das redes sociais, muita gente está comentando, a gente está correndo atrás da apuração dessa informação. Beleza, Rui?
Tá certo, então. Pois é, amanhã tem Fluminense e Palmeiras, a Nacional conta tudo e na véspera... Até porque se completar 7 jogos, o jogador não pode ser mais negociado. Amanhã seria o 6º do Richarlison, ainda teria mais
ainda um. Ainda teria mais um, né? É, é estranho. É, agora, bom, esse aí não tá confirmado não, né, Luiz?
Não, está... É rede social, isso tá. É rede social. 1:11.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É o Mengão, hein? Flamengo em ação contra o Avaí. No próximo domingo você curte a emoção. 4 da tarde, direto da Ressacada. Sabe quem vai estar lá? Ele, o de todas as ondas. André Luiz, a opinião de quem não deixa dúvida. No campo de jogo, ele, o repórter Maneiro. E no plantão, o de peso. Com toda a seleção nacional do rádio. Fala do Mengão aí, beleza, Rafael?
Mais
Monteiro.
Uma vez, boa tarde. Oi aos ouvintes ligados neste bate-bola nacional. A gente sabe que o técnico Zé Ricardo está sob observação. São 5 jogos no Campeonato Brasileiro, apenas 1 vitória, 3 empates.
Situação, o cara é observação, né? Justamente. Dá a impressão que está todo mundo olhando para o cara.
É, né? Mas é isso mesmo, né? E o mais engraçado, aí ontem, a cúpula do Flamengo, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, o diretor-geral Fred Luiz, o gerente de futebol, é muita gente, né? É, o Moser e também o diretor executivo de futebol, o Rodrigo Caetano, se reuniram numa churrascaria para dizer que está insatisfeito. Chegou assim, ô Zé Ricardo, estou insatisfeito com o seu trabalho, o que está acontecendo? Como assim? É uma reunião sem nexo. Significa que o treinador não está fazendo o seu trabalho corretamente? Quais seriam as cobranças? Ele treina todo dia e não tá dando certo, é uma coisa. Ou então, mas se reunir para dizer, ó, tô insatisfeito com você, eu não consigo entender, me parece um aviso. Olha, se domingo você não vencer a sua partida contra o Avaí na Ressacada, infelizmente você vai estar fora do Flamengo. Mas vamos ver quem vai chegar ao microfone da Rádio Nacional, é o Meia Diego. Ele fala sobre o momento do clube neste momento da temporada.
É um momento de insatisfação. E realmente quando as coisas não saem como a gente planeja, né? Quando os resultados não aparecem, a crítica ela acontece, mas nós internamente sabemos que essa responsabilidade é da equipe. Né? O Zé tem procurado fazer o melhor dele, tem feito, né, diariamente para poder evoluir, fazer a equipe melhorar também. Realmente hoje não saiu como nós planejávamos, mas a responsabilidade, como eu disse, é nossa. Né? É uma parcela de culpa que cada um tem e que nós temos que fazer uma autoanálise e melhorar.
Lembrando que o Flamengo treina daqui a pouquinho, 3:30 da tarde, a expectativa do primeiro treinamento do Everton Ribeiro, pelo menos está marcado para o Ninho do Urubu, a primeira vez que treina com a camisa do Flamengo. As outras expectativas é para saber a questão do goleiro. Muralha continua ou não como titular? O Thiago é a primeira opção, jogador de 20 anos, está no Flamengo desde os 14 anos de idade e jogou apenas 4 vezes pelo profissional. Essa seria a primeira opção para substituir o goleiro Muralha, que vem sendo bastante contestado com a camisa do Flamengo. A outra situação é para saber, Conca vai ser relacionado ou não para a partida do próximo domingo contra o Avaí. O jogador que chegou no início da temporada, ainda não estreou com a camisa do Flamengo, vai se recuperando de uma lesão no joelho e é uma grande expectativa para saber se ele vai ser relacionado ou não para o banco de reservas. O que acontece? O treinamento de mais tarde deve ser fechado no Ninho do Urubu, então provavelmente nós não tenhamos essa informação ainda, mas há a expectativa de uma entrevista coletiva e que algo seja dito nesta entrevista coletiva. E para a gente finalizar, o Diego chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre o seu momento físico.
Nós combinamos, até passou um pouco do limite aí que nós tínhamos pré-estipulado, né, antes do jogo. Eu estava me sentindo bem, porém, são 7 semanas, né? Não é impossível deixar a emoção falar mais alto e realmente o campo estava mais pesado, o desgaste era grande, então foi algo que nós combinamos antes do jogo e acabou acontecendo como nós planejamos.
Só destacando que é o segundo jogo do Diego após a lesão. O primeiro foi contra o Botafogo, entrou no decorrer da partida e agora, na última partida contra o Sport Recife, se tornou titular novamente, não jogou muito bem e jogou como titular e saiu, na verdade, na segunda etapa, Rui Fernando.
É isso aí, valeu então, Rafael Monteiro. E aí, toda essa situação envolvendo o Flamengo, hein, Jorge Ramos?
Olha, eu, por tudo que foi dito, eu acho que o Zé Ricardo está com os dias contados, né, pelo que está acontecendo. Você reunir com o cara e dizer que não está gostando, isso, eu acho que a situação dele já está. E pode ter certeza que já tem um monte de gente na lista aí. Já está sendo consultado. Eu acho que o Zé Ricardo, ele tem assim, ele tem a sua parcela, mas não é o maior culpado. O problema do Flamengo foi a eliminação na Libertadores, né? Esse foi o grande problema do Flamengo, ser eliminado na Libertadores. E da forma que foi eliminado, o Flamengo estava classificado até faltarem 30 segundos para terminar o jogo e tomou aquele gol. Aí a culpa é do Zé Ricardo, né? Porque botou o Matheus Sávio no jogo. Mas peraí, né? Tinham 11 jogadores em campo, né? Você está se classificando e você vai botar a culpa no técnico ali. A culpa é de todo mundo ali que estava no jogo, sem dúvida nenhuma. E com relação ao Alex Muralha, né? já ouviu falar até em Júlio César. Até em Júlio César já foi falado para ir para o gol.
Para voltar.
O problema é que quem é o reserva imediato...
Mas vai dizer que vai ser o Cavalieri, né? Eu não tenho a informação.
Cavalieri?
Porque o Flamengo teria colocado 7 nomes à disposição do Fluminense para trocar pelo Cavalieri. Os nomes seriam o Rafael Vaz, o Manquejo, o Berrio, o Gabriel e... 4 no caso, né? Só que o Fluminense estaria interessado somente no Manquejo e no Gabriel.
Sim, Maurício, o que foi?
Não, eu colocaria o Berrio. Ainda mais se perder o Richarlison.
É, Berrio e Gabriel. Acontece com o Flamengo, o Flamengo está com uma folha, Maurício. Inchadíssima. A folha do Flamengo, segundo consta, é mais de 9 milhões, 10 milhões de reais. E o Flamengo não está em campo. Essa eliminação da Libertadores, no mínimo, por baixo, o Flamengo perdeu 20 milhões nessa eliminação. Né? Então tem todos esses problemas. Aí o Zé Ricardo é o culpado de tudo. Ele pode ter culpa como treinador, geralmente a gente sabe que na cultura brasileira isso é dessa forma, mas ele não é só ele o culpado disso tudo.
É isso, você ligado. E o Avaí, adversário do Mengão, Luiz Ferreira?
O Avaí que está tentando se recuperar da derrota para o Atlético Mineiro, Rui Fernando. Novidades no Leão da Ressacada, o Pedro Castro, meio de 24 anos, assinou e já treinou com a equipe. Ele que vem do Tombense de Minas Gerais, deve ser uma opção para o técnico Claudinei Oliveira. O Avaí, que é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas 4 pontos ganhos. E o Maicon, lateral direito, brilhou pelo Cruzeiro, na seleção brasileira, no Mônaco, na França, estava no Roma, quase acertou com o Botafogo, o nome dele já apareceu no BID e pode começar a ser relacionado. Aí vai depender da parte física da comissão técnica, que vai ser avaliada pela comissão técnica do Avaí, Rui.
Legal então, valeu Luiz Ferreira. E as informações aqui no Bate-Bola Nacional do time do Avaí, portanto, teremos Avaí Flamengo no próximo domingo com transmissão da Nacional. A sexta rodada é a seguinte: amanhã, 4 da tarde, lá na Arena do Palmeiras, Palmeiras e Fluminense. Também amanhã, 7 da noite, São Januário, Vasco e Sport. No domingo, 11 da manhã, Engenhão, Botafogo e Coritiba. Às 4 da tarde, Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians. Também às 4, Vitória e Atlético Mineiro no Barradão. Ponte Preta e Chapecoense no Moisés Lucarelli também às 4. Às 4 também, Avaí Flamengo na Ressacada. Às 6:30, no Mineirão tem Cruzeiro e Atlético Goianiense. Às 7 da noite, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Santos. E na segunda, fechando a sexta rodada, tem na Arena do Grêmio, 8 da noite, Grêmio e Bahia. Esse jogo parece que vai ser um jogo interessante, hein, Jorge Ramos?
O Grêmio e Bahia? Não, sem dúvida nenhuma.
Segunda-feira,
mas boa pedida, hein? O Grêmio, ele é um jogo interessante, mas o Grêmio jogando em casa, né? E pelo momento também que ele está, com uma equipe bem organizada, ele é o favorito. É claro que o Bahia está ali para mostrar exatamente o contrário que eu estou dizendo, mas eu sou mais Grêmio.
É um confronto de G6, né? Porque o Grêmio é o segundo e o Bahia é o sexto.
Então, é um jogo interessante.
É isso aí. Você ligado aqui no Bate-Bola, 1:20. Domingo tem Corinthians e São Paulo no Itaquerão. E quem destaca o choque rei é o Lincoln Chaves. Fala, Lincoln!
Lincoln Chaves.
Mesmo recheado de desfalques, o São Paulo se manteve com 100% de aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro.
Com gols dos atacantes Tomás e Lucas Prato, o tricolor derrotou o Vitória por 2-0 e ganhou 3 posições na tabela da Série A. Agora é o 7º com 9 pontos. Já o rubro-negro baiano, que tem o pior ataque da competição ao lado do Avaí, com apenas um gol marcado, caiu para a lanterna do Brasileirão, com um só ponto até aqui. Dentre as ausências do time São Paulino, destaque para o zagueiro Rodrigo Caio, para o volante Thiago Mendes e para o meia Cueva, todos titulares absolutos. Rodrigo Caio e Cueva estão com as seleções brasileira e peruana, respectivamente. Em contrapartida, o técnico Rogério Ceni pôde contar com a estreia de Maico Suel, meia ex-Botafogo, contratado por cerca de 3 milhões e meio de reais. E um detalhe, mesmo sem Rodrigo Caio, Rogério Ceni optou pelo jovem Éder Militão na zaga, ao invés do veterano Lugano, que ainda não renovou seu contrato com o clube paulista. Em campo, o São Paulo dominou as ações e aproveitou as falhas de posicionamento da equipe rubro-negra para criar lances de perigo. E se na primeira etapa o goleiro Fernando Miguel salvou o Vitória, no segundo tempo aí não deu mais. Aos 18 minutos, em uma jogada que começou com o erro do volante William Farias, Tomás, que entrou no lugar de Maico Suel, abriu o placar. E no fim do jogo, Prato mandou no ângulo para definir o resultado. Agora, as atenções do time do Morumbi se voltam para o clássico de domingo contra o Corinthians às 16h em Itaquera. E Rogério Ceni acredita que o tricolor pode derrubar o líder do campeonato.
Uma nova fase, né? Posso dizer que é uma das melhores hoje porque vivo uma outra vida, vivo de bem, vivo com uma paz incrível. Então, as coisas têm dado certo para mim, né? Começo um pouquinho difícil, mas natural, depois de 6 meses sem jogar. Hoje me sinto no auge fisicamente, correndo, me dedicando e as coisas estão acontecendo. Estou muito feliz pelo momento.
E a preocupação de Rogério Ceni com a defesa se justifica. Na goleada por 5-2 sobre o Vasco, o destaque foi para a eficiência do timão. Em 6 chutes à meta vascaína, 5 gols. E esse resultado, aliado à derrota de ontem da Chapecoense para o Grêmio, confirmou o Corinthians como líder do Campeonato Brasileiro. O símbolo de toda essa eficiência do timão é o centroavante Jô. Em toda a competição até agora, foram 4 gols em 9 finalizações, ou seja, um gol praticamente a cada 2 tentativas. E o atacante tem sido letal em clássicos até aqui em 2017. Marcou nos 6 que disputou, 1 gol em cada jogo. Contra o São Paulo foram 3. O jogador comemora a boa fase.
Uma nova fase, né? Posso dizer que é uma das melhores hoje porque vivo uma outra vida, vivo de bem, vivo com uma paz incrível. Então, as coisas têm dado certo para mim, né? Começo um pouquinho difícil, mas natural, depois de 6 meses sem jogar. Hoje me sinto no auge fisicamente, correndo, me dedicando e as coisas estão acontecendo, estou muito feliz pelo momento.
A expectativa é de um ótimo público na Arena Corinthians. Mais de 33 mil ingressos já tinham sido vendidos até a tarde de ontem. Ainda sem o lateral Fagner e o meia Rodriguinho, que estão com a seleção brasileira, além do zagueiro Balbuena, recuperado de uma lesão na coxa, mas ainda sem ritmo, o técnico Fábio Carilli pode ter como novidade o atacante Romero, que já defendeu a seleção paraguaia e deve ficar à disposição para o clássico. O provável time para domingo terá Cássio, Paulo Roberto, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel, Maicon e Jadson, Marquinhos Gabriel, Clayson ou Romero e Jô. Já o São Paulo de Rogério Ceni deve jogar com Renan Ribeiro, Éder Militão, Maicon e Lucão, Bruno, Cícero, Jusilei e Júnior Tavares, Marcinho, Prato e Maico Suel ou Tomás.
É isso, 1h24.
Momento estádio.
Ô Wagner, saiu a convocação para o Mundial Paralímpico?
Exatamente, Rui.
Beleza.
Quase que
beleza.
Eu caí do cavalo agora aqui.
Imagem,
comecei agora a falar sem microfone.
Quase que foi cortado no Mundial.
Com 12 medalhas nos Jogos do Rio 2016, o Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou hoje os 25 atletas que vão compor a delegação brasileira no Mundial de Atletismo em Londres, que vai ser de 14 a 23 de julho. O Petrúcio Ferreira, que foi ouro nos 100, nos 400 e no 4x100, na última Paralimpíada, está puxando a fila dos convocados. E entre os destaques da delegação temos Alessandro Silva, ouro no lançamento de disco, e Daniel Tavares, ouro nos 400 metros rasos no Rio. E o Alan Fonteles ficou realmente fora. Ele foi campeão olímpico em 2012, quando ganhou do Pistorius, mas não foi chamado após não chegar a nenhuma final individual no Rio 2016 e não ter conseguido índice, Rui.
É isso aí, Wagner. A seleção feminina de vôlei encara a Tailândia pelo torneio de Montreux e não pode perder.
A equipe do treinador José Roberto Guimarães vai jogar contra a Tailândia às 13 horas e 45 minutos, daqui a pouco. em busca de uma vaga na semifinal da competição. As brasileiras lutam pelo sétimo título. Brasileiras e tailandesas formam, ao lado da Polônia e da Alemanha, o grupo B. Já a chave A conta com China, Holanda e Argentina e Suíça. As seleções se enfrentam dentro dos seus respectivos grupos e aí segue. A semifinal é amanhã e a final domingo. O Brasil não pode perder de jeito nenhum esse jogo, Rui.
Valeu,
e de
então.
Preferência, vencer de 3-0 para não ter esse negócio de confronto de sets, hein?
É isso aí. Vamos lá, Brasil. Um abraço. Até segunda. Aliás, segunda eu tô de férias, né? Só volto na outra segunda. Mas o Wagner estará aqui com o Astrid Nick no comando do Bate-Bola Nacional.
Vai para Paris.
É, Paris, Praça Paris. Aqui, eu tô ligado em você. Eu tenho uma informação aqui, ó. É realmente verdade a proposta do Palmeiras para o Richarlison e ele teria se recusado a viajar com a delegação do Fluminense para jogar amanhã contra o Palmeiras. Só que a diretoria tricolor já encerrou a negociação, disse que não transa, nem negocia com a diretoria do Palmeiras e achou um absurdo esse negócio na véspera do jogo Palmeiras e Fluminense, o interesse do Palmeiras e o Richarlison principalmente se negando, né, pedindo para não viajar com a delegação para jogar amanhã diante da equipe do Palmeiras. O presidente Pedro Abad disse que o Richarlison só pode estar sendo influenciado, que ele é um bom garoto, cabeça boa, dedicado, cara de grupo. Não entendeu até agora e com certeza acho que tem alguém botando minhoca ou minhocas na cabeça do Richarlison, empresário, lógico que é empresário.
Isso é realmente um absurdo, é antiético nessa situação, porque o jogador está escalado, justamente a partida
11 milhões de euros seria a proposta.
Pois é, isso não pode ser feito dessa forma, né? De aliciar diretamente o jogador, tem que ser feito através das diretorias. Isso já aconteceu, não é a primeira vez, não vai ser a última, mas tem que ser condenado.
É isso, tá certo. É você ligado aqui no Bate-Bola, 1h27.
Salve a seleção!
É, e dá outros detalhes aí da seleção do Tite, que perdeu hoje. Aliás, o Tite perdeu a invencibilidade pra Argentina, que venceu 1-0 e a Nacional contou, e a TV Brasil também, né, Rodrigo Ricardo?
Contou sim, Rui, contou essa derrota. Depois de 10 jogos à frente da seleção, o Tite conheceu sua primeira derrota e agora começa a pensar já no próximo jogo, que é terça-feira, jogo que também a Rádio Nacional, tanto quanto a TV Brasil, vão transmitir. O jogo contra a Austrália, os donos da casa. Muita gente querendo saber quem o Tite vai colocar, muita gente querendo ver o Rodriguinho, que vem se destacando no Corinthians com a seleção brasileira, mas o Tite disse que não vai mudar porque precisa ter uma organização para ver os jogadores em campo. Não adianta mudar todo mundo se não tiver uma certa base. Então o Tite está esperando também o aval do médico para saber quem está bem, quem não está bem, porque hoje, apesar de ser um jogo amistoso, foi um jogo bastante disputado, inclusive o Gabriel Jesus saiu machucado.
Tá certo então, valeu. Olha aqui, tem umas informações interessantes aqui, ó, que eu tô vendo, por exemplo, um clube chinês teria oferecido 705 milhões de reais pelo Cristiano Ronaldo, segundo
Jesus
o jornal.
Amado.
É, segundo o jornal. A informação é essa. O Diego Costa foi liberado pelo Conte, técnico do Chelsea, não quer mais o Diego Costa. O Ibrahimovic também está liberado pelo Manchester United, está com uma contusão séria, vai ficar praticamente esse ano todo sem jogar, só volta no ano que vem, o contrato dele termina no fim desse mês, ele vai fazer o tratamento para recuperar lá no Manchester, mas não joga mais no Manchester, está livre o Ibra, para quem quiser. E o STJD denunciou o Internacional, que pode cair para a Série C. O caso Vitor Ramos, que é aquele caso que o empresário do Vitor Ramos falsificou lá os e-mails para tentar...
Alguém vai ser bucha de canhão
essa
aí.
Essa situação cada vez se caracteriza como uma grande fraude, né? E o quem vai pagar por isso é o Internacional.
Pode ir para
a Série C. E pode ir para a Série C. E olha, a situação parece que está bem nítida que houve ali realmente uma falsificação, né?
É isso aí,
dos documentos.
É isso aí, valeu, Jorge.
Um abraço.
Um abraço, bom final de semana pra você, pra toda a galera. Valeu, Luiz Ferreira, Rodrigo Ricardo,
adiós.
Zé Roberto, Índio Xavier.
Boas férias,
Maurício,
de novo.
Rafael, valeu, obrigado. Estarei de volta, que dia que eu volto mesmo, hein? Dia 19. Dia 19, segunda-feira, ao comando do Bate-Bola Nacional. Por enquanto, vocês vão ficar com a companhia da Astrid, de Nick e toda a seleção nacional do rádio. Termina o Bate-Bola, segue a programação da Nacional.
Rui Fernando.
Tchau!